Uma pessoa está observando que em uma partilha passada foi falado que aqui em Figueira nós só conseguimos realizar 30% do que estava previsto no plano evolutivo. E se nós poderíamos ampliar um pouco esse assunto. Bem, isto é a realidade em todo o planeta. No planeta não se cumpre mais que 30% do plano evolutivo por parte da humanidade. Isso porque nós temos em geral o conceito de que devemos fazer o que é possível. E no caminho espiritual não é assim. Quem está no caminho espiritual está para fazer o impossível. São as pessoas comuns, é a vida comum que faz o possível. Num caminho espiritual, as pessoas estarem fazendo o que é possível, isto é vida comum. Então, no caminho, se faz o impossível. A mãe que trabalhava com Shri Aurobindo é que dizia isto. Então, muitas coisas que acontecem no planeta de positivo não são coisas possíveis. Como, por exemplo, salvar o homem não é uma coisa possível, normalmente. É preciso fazer o impossível para que isto aconteça. E assim outras coisas. De forma que, enquanto nós não tivermos imbuídos disso, de que se trata de fazer o impossível, nós estamos no ritmo planetário. Isto é o que se quis dizer. E aqui uma pessoa apresentou um escrito dividido em alguns tópicos. Por exemplo, como melhorarmos o nível das reuniões? Para melhorar as nossas reuniões, a condição essencial é o nosso próprio melhoramento. Então nós não podemos melhorar uma reunião se cada um de nós não estiver melhorando. Então nós precisamos trabalhar o nosso auto-melhoramento. E como conseguir união maior no grupo? Porque isto é uma coisa que sempre se busca desenvolver. Aí, na resposta está: se unificarmos a nós mesmos e identificarmos a nossa consciência com a consciência do nosso eu divino, o nosso grupo se tornará unificado. Porque a união é uma coisa muito interna, não? A união está além desse nível das divisões. Então nós teríamos que estar com a nossa consciência muito junta, próxima do nosso eu divino, para que o grupo se tornasse realmente unificado. E aqui também tem como nos organizarmos mais. A resposta está assim: se trouxermos a ordem para dentro de nós mesmos, o nosso grupo se tornará organizado por si mesmo, sem necessidade nossa de intervir arbitrariamente na sua formação. São coisas muito reais. E a propósito do pensamento do dia de hoje, que é o seguinte: se tendes em vossas mãos a semente da nova vida, colocai-a em solo fecundo antes que passe a época do plantio. Isto é, quando entramos no caminho espiritual, não é? Já fizemos uma opção. Então, cada um de nós é como uma semente. E se nós demorarmos muito, se nós demorarmos demais para fazer esta semente frutificar, etc., passa a época do plantio. Quer dizer, você continua semente, porque não é época de plantar, e ela então não germinaria. E aqui, a propósito deste pensamento, No papel que nos entregaram estava escrito: um ambiente de espiritualidade é às vezes uma ajuda muito maior do que uma troca de palavras. Isto é, se no ambiente existe a energia do espírito, nós não precisamos conversar muito, nós não precisamos estar nos ajudando muito uns aos outros com palavras, com gestos, com coisas, porque a própria atmosfera, o próprio ambiente, a própria vibração do lugar se encarrega de ajudar quem quer que esteja ali. E diz assim: os nossos mais belos pensamentos não nos podem fazer progredir a menos que a gente tenha uma vontade persistente de traduzi-los por sentimentos mais altos, sensações mais exatas e ações mais nobres. Isto é, nós temos bons pensamentos, recebemos bons pensamentos, boas informações, mas isto tudo tem que se transformar em sentimentos, sentimentos verdadeiros nossos, em ações e em sensibilidade, porque senão de nada serve, senão fica tudo no plano de uma teoria. E uma pessoa leu que o dinheiro é uma expressão do espírito, mas me custa entender, diz ela, porque eu sinto que o dinheiro é responsável por muitos males do mundo. Como pode ser o dinheiro expressão do espírito? O dinheiro é símbolo de energia, e nem sempre a energia está a serviço da luz. Muitas vezes a energia está a serviço das outras forças. Então, o dinheiro é uma faca de dois gumes. Você pode usar o dinheiro a serviço da luz, como pode usar o dinheiro a serviço das outras forças. Isto depende de nós. E uma pessoa sonhou que estava liderando um grupo que caminhava para sair de um beco. E para aquele grupo havia duas alternativas: prosseguir, ir para adiante ou retroceder. E quando faltava pouco para chegar na saída do beco e encontrar a luz, fomos pegos por uma nuvem de mosquitos. E, em seguida, o grupo foi sendo levado para trás. E eu consegui sair daquilo tudo, mas o grupo não. Esta nuvem de mosquitos, isto representa o mental coletivo. Então, o grupo ia muito bem, mas, atacado pelo mental coletivo, resolveu estacionar. E esta mesma pessoa pergunta se pode acontecer de um ser no caminho compreender a necessidade de voltar para ajudar na elevação de outros grupos que ainda estão apegados a fórmulas antigas no caminho espiritual. Nós temos que ter muito cuidado ao interromper o nosso caminho para puxarmos outros. Precisa ver se esses outros querem caminhar, porque muitas vezes alguém pode estar em dificuldade, alguém pode cair, alguém pode estar indeciso. Então são diferentes casos. Agora, se alguém não quer caminhar, não despertou para o caminho, você não deve afastar um milímetro para buscá-lo, porque você está inserido em um todo. Você tem que pensar naqueles que vão te acompanhar, naqueles que vão te seguir, naqueles que vão se erguer à medida que você se elevar. De forma que isto é uma pergunta que pode ter várias respostas. E ontem nós estávamos falando de sonhos que eram emocionais. Então estes sonhos emocionais são cheios de cena, cheios de imagens, não? Às vezes coloridas, etc. E vimos que há sonhos mais abstratos, mais mentais, que estão mais perto do nível intuitivo. Então estes sonhos vêm com símbolos, vêm com números, vêm com figuras geométricas. Agora aqui, esta pessoa está apresentando um outro tipo de sonhos. Durante o sonho, diz ele, o conteúdo é claro, mas quando acordo não tenho palavras para o descrever. É como se tudo estivesse se passando num plano onde não há linguagem, não sendo possível, portanto, descrever o sonho. Então, muitas vezes nós estamos em um plano de consciência onde não há palavras, onde não há imagens. Então nós somos colocados dentro de uma situação, dentro de um estado, e não há palavras para descrever aquilo. Isto é, se nós formos descrever aquilo com palavras, nós desvirtuamos o assunto, principalmente se vamos falar do sonho para os outros. Então, se são coisas que não se pode descrever, é sinal que as palavras não servem para descrever aquilo. E muitas vezes nós estamos mesmos em situações que não são descritíveis. Às vezes são situações entre um plano e outro, entre um nível e outro, que não pertence nem ao nível astral, nem ao nível mental. Está numa zona intermediária que é um pouco indefinida. Então, nesses sonhos, nós não temos imagens, nós não temos muitas visões, não é? Não temos símbolos, nada, mas nos encontramos naquela situação. E isto é um tipo de experiência. E uma pessoa está perguntando o que nós pensamos das curas à distância. Nós procuramos nos conectar com a energia de cura em si, com a cura. E não ficamos nos conectando com certos tipos de cura. Nós estamos conectados com a cura em si, e a energia de cura vai agir como tiver que agir. O único obstáculo para a cura agir somos nós mesmos. Não há obstáculo para a energia de cura agir. Se não acontece uma cura, é porque nós não estamos permitindo. Nós estamos nos colocando como um obstáculo. Pessoa diz, eu gostaria de conhecer mais sobre o sentido da consagração. A consagração, segundo os nossos estudos, a consagração é uma lei. Todos os seres, por lei, devem se consagrar a uma certa altura. Então, nós não nos consagramos porque não chegou a hora, porque não chegou o momento. Mas a consagração é uma lei. E quando se diz, então, que a consagração é uma lei, se quer dizer que todos nós devemos ser aquilo que para nós estava designado desde o princípio. Então, desde o princípio da criação, existe um modelo para nós. Cada ser, cada indivíduo tem um modelo para ele, um modelo de perfeição. E nós nos tornarmos aquele modelo, quer dizer que nós nos consagramos aquilo que devemos ser. E isto é uma lei. E que nós vamos, aos poucos, gradualmente, À medida que evoluímos, vamos nos consagrando, vamos nos aproximando daquilo que realmente somos. Agora, esta pessoa pergunta também se ela pode consagrar os filhos, porque ela se sente uma pessoa consagrada, ela se consagrou, ela se sente nesta lei e ela gostaria de consagrar os filhos. Pois é, nós não podemos consagrar os outros. Isto é coisa das religiões que cobram para benzer, para consagrar, para unir, para desligar. Nós não podemos consagrar ninguém, mas é a própria pessoa, é o próprio ser que se consagra, é o próprio ser que opta, que decide, não é? Ser como ele deve ser, ser como ele é, lá no modelo para ele. De forma que não existe isto de nós consagrarmos um filho. Ele é que tem que se consagrar quando ele tiver consciência destas coisas, quando a alma dele despertar para isto. Agora, cada ser que se consagra muda o quadro de todos os seres, não? Porque a humanidade é una, isto é um conjunto. Então cada um que se consagra eleva este conjunto e, obviamente, influi. Mas você não pode consagrar ninguém. Ele é que tem que se consagrar. Uma pessoa pergunta, o que é um centro regente? Um centro planetário, não é? Um centro regente. Então, o centro regente do planeta é aquele que exprime a síntese do destino superior daquele planeta. Então o planeta tem núcleos, tem centros inteligentes, e estes centros exprimem aquilo que o planeta tem de mais superior. Então cada centro regente do planeta está levando todo o planeta para o seu destino superior. Então, os centros regentes do planeta se sucedem. Cada um está visualizando uma parte deste destino e na época em que ele está ativo, ele leva o planeta para aquele destino. Leva o planeta, quer dizer, leva a humanidade junto, leva tudo para aquele destino superior. Quando vão aparecendo as raças humanas, porque as raças humanas são sete, quatro já apareceram, nós estamos na quinta e ainda temos mais duas. De forma que a cada raça humana existe um trabalho rumo a esta síntese superior do planeta. Cada raça humana vai se trabalhando para acompanhar esse desenvolvimento superior do planeta. O centro planetário que trabalhou a raça humana na primeira, na segunda e em parte da terceira raça humana foi Iberá. A primeira raça humana não era física. A primeira raça humana era uma raça astral, no plano astral. A segunda raça humana também não era física, mas no astral era um pouquinho mais densa do que a primeira. E na terceira raça, que foi a raça lemuriana, no continente da Lemúria, a humanidade começou a se materializar. Então toda essa etapa das duas raças que não eram físicas até a terceira que começou a se materializar, começou a tomar corpo, isso tudo foi regido por Iberá, pelo centro planetário de Iberá. Porque Iberá é que continha esta coesão, este poder de coesão, este poder de vontade suficiente para que isto tudo acontecesse. Então, para aquilo que não era físico ir se tornando físico até se materializar, Aqui precisou uma vontade muito potente e um grande poder de coesão. Então, Iberá trabalhou até a metade da terceira raça. Quando a terceira raça já estava materializada, isto é, quando já havia os lemurianos no plano físico, os homens lemurianos, despertou o outro centro planetário, o centro planetário de Shambhala. E Shambhala desenvolveu a terceira raça, depois que ela se tornou física, ela desenvolveu a quarta raça, que era a raça da Atlântida, e uma parte desta raça atual, da quinta raça. E esta energia de Shambhala, quando atuou sobre parte da terceira raça, da quarta e parte da quinta, ela atuou com a inteligência. Então foi em meados da terceira raça que o homem começou a receber inteligência. Então esta inteligência foi introduzido por Shambhala. Neste momento, nós estamos a uma certa altura da quinta raça e ainda temos a sexta e a sétima que desenvolver. Nesta parte da quinta raça, que está sendo desenvolvida agora, Shambhala já se retirou e entrou Mictlantecuhtli como centro planetário. E a tarefa de Mictlantecuhtli, a missão de Mictlantecuhtli evolutiva diante desta raça humana, é desenvolver na raça humana sabedoria, porque a inteligência já foi introduzida. Agora se trata de desenvolver a sabedoria. É claro que entre uma fase e outra, há sempre uma seleção na raça humana. Então, quando uma parte da raça humana não responde ou não corresponde àquilo que está sendo introduzido, aquilo que está sendo desenvolvido, então existe uma seleção e uma parte das raças vai para um nível de consciência onde vai aguardar um outro esquema, uma outra corrente evolutiva, etc. E neste momento, desta quinta raça, está havendo exatamente este trabalho, não, de seleção, e aqueles que vão se aplicar e aqueles que vão desenvolver esta sabedoria em diferentes graus vão então terminar a quinta raça, que vai ser um trabalho superior com a mente, a ligação da mente e os níveis intuitivos, e depois passar para a sexta e para a sétima raça. Assim como as raças vieram se materializando, a partir da quinta, elas vão começar a se sutilizar. Se vão sair completamente do corpo físico e se vão passar totalmente para os planos sutis, isso não está revelado. Mas que está havendo uma sutilização, disto não há dúvida. Nós teríamos que ver esses quadros, não, da nossa formação, da nossa evolução, da forma mais ampla possível. Porque senão nós corremos o risco da nossa consciência estar coligada com uma coisa muito mais na frente e uma parte nossa ainda está dentro da realidade física atual, está ainda dentro de uma realidade concreta, material, atual. E para muitos, é muito difícil, para muitos, conviver com esta consciência e se manter em um nível material ordenadamente, se manter em um nível material correspondendo ao trajeto, ao desenvolvimento, correspondendo à expressão daquele nível material. Porque a matéria também tem uma expressão. Então, nós vemos o reino vegetal, que é um dos reinos que mais se realizou. Nós vemos um reino vegetal E se nós entramos em contato com este reino, se nós entramos em contato, em sintonia com certas árvores, nós percebemos ali dentro algo que está muito além da aparência do reino vegetal. E isso nós teremos que descobrir, teremos que ir compreendendo, porque aí tomamos o reino vegetal como um exemplo. Então, a essência de uma árvore, de uma grande árvore, a consciência que existe numa grande árvore, ela não deixa de se desenvolver, ela não deixa de acontecer, porque a árvore ainda é material, é física, está com raízes na terra, compreende? Ela nos dá o exemplo. Então, uma grande árvore, ela presta um serviço muito além desse serviço que materialmente a gente sabe que o reino vegetal desenvolve e executa. Há muita coisa que nós teríamos que aprender com o reino vegetal. Há certas árvores, há certos seres do reino vegetal que chegam a nos ajudar, que chegam a perceber o nosso estado e chegam a nos ajudar em um sentido evolutivo. E nós não nos damos conta disto. Nós, para cortarmos uma árvore adulta, devemos ter uma percepção, devemos ter uma sensibilidade, devemos ter um motivo que incluísse também o bem daquela planta, que incluísse também a vida que está naquela planta. Então, isso tudo são coisas que nós somos convidados a desenvolver aqui. E, em se tratando de reino vegetal, nós que somos vegetarianos, isto vai terminar no trabalho com os vegetais, lá na hora de transformá-los em alimento para nós. Então, muitos perguntam, mas aqui não tem sala de meditação, aqui não tem santuário, aqui não tem lugar onde a gente vá se alinhar. Não, você aqui deve estar se alinhando em tudo que você faz. Eu não sei se há uma tão grande possibilidade de você estar alinhado, de você estar concentrado, meditando, enquanto está picando uma verdura. Aquilo é uma oportunidade única de você estar fazendo um trabalho desse, um trabalho sagrado deste. De forma que aqui os elementos estão todos. Falta só nós reconhecermos e nós estarmos usando todo esse material, usando todo esse instrumental. E está tudo esperando, aguardando, tudo no planeta está aguardando que a humanidade desperte. Aqueles que despertam nos mostram o que esta humanidade veio fazer. E a seleção, o encaminhamento ou o reencaminhamento destes seres, isto não é a própria humanidade que faz, mas isso são correntes evolutivas maiores, não? Isso são núcleos maiores de consciência que distribuem, redistribuem estas coisas. Agora, aqui uma pessoa diz que ontem se falou de uma evolução de Deus como se ele fosse um ser humano e que ela não compreendeu. E se a gente pode desenvolver isto, por favor? E se Deus é o nosso pensamento a respeito dele? O que nós tentamos manifestar é que existe uma vida una, existe uma vida única. A vida é una, a vida não é toda separada nem toda fragmentada. Somos nós que vemos assim, porque no nosso estado de consciência nos vemos como um indivíduo. Então, no nosso estado de consciência, a vida é toda dividida em setores. Mas em estágios de consciência mais avançados, isto é uma unidade. É uma unidade. E esta vida única é isto que nós estamos chamando de Deus, a essência desta vida única. Na essência, esta vida única é perfeita. Na essência, ela é aquilo que deverá ser, materializada ou não. Na essência. Mas na sua manifestação, é claro que ela é imperfeita. Por mais que se ache perfeita, ela não é. Porque na hora que ela se tornar realmente perfeita, não há mais razão de estar manifestada. Ela vai viver um outro plano, vai viver um outro nível da sua própria consciência. Então, isto que nós chamamos de Deus, que é a vida única, isso está evoluindo. Porque se já fosse algo completo, não haveria tudo isto aqui, evoluindo. Se existem coisas em evolução, se existe a lei evolutiva, é porque tudo está evoluindo, e a vida também, e Deus também. Agora, o nosso pensamento sobre Deus é que é muito retrógrado, isto é outra coisa. Nosso pensamento sobre Deus é em diferentes níveis de compreensão. Cada um tem o seu pensamento a respeito disso. Mas se pode perceber que mesmo o homem semi-ignorante, ele está tendo como Deus a mesma coisa que um grande sábio está percebendo. Só que o grande sábio não vai explicar isto da mesma forma que o homem semi-ignorante. Mas eles estão diante desta mesma essência a ser cada vez mais conhecida, a ser cada vez mais unida com a nossa consciência e com o nosso modo de compreender. E qual é a importância de nós sermos completistas? Isto é, nós vimos ontem que uma pequena parte da humanidade é aquilo que estava programada para ser, e que os outros não são aquilo que estavam programados para ser. É muito importante que haja seres completistas, isto é muito importante que haja seres dentro daquele modelo, daquilo que é para eles serem, isto é muito importante, porque é isto que sustenta a humanidade. A humanidade não é sustentada pela grande maioria. A humanidade é sustentada, é integrada. A humanidade prossegue, continua, por causa desta mínima parte que é completista. Por causa destes seres que são completamente aquilo que tem que ser e aquilo que deviam ser. São esses que mantêm a humanidade. De forma que é muito importante, sim, que haja seres assim. E que todos os seres procurem, busquem ser o mais completos possível, porque isto é uma progressão, isto vai acontecendo gradualmente, isto vai acontecendo através das encarnações, através das épocas, não? E quanto mais seres corresponderem àquilo que é o modelo, mais esta humanidade pode se firmar na sua meta, na sua rota, e realizar aquilo que dentro do plano evolutivo cabe a ela. Nós sabemos, não? Dentro da nossa possibilidade de saber as coisas, nós sabemos que um dos papéis desta humanidade é transmitir para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral a energia espiritual. Porque a energia espiritual que está num plano além, que está num plano acima, esta energia espiritual só pode ser introduzida no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral através da humanidade. Então, cada reino é o transmissor desta energia espiritual, desta energia altíssima, para o outro, que está logo abaixo. Então, a evolução do reino animal depende diretamente da humanidade canalizar para ele aquilo que ela recebe do reino espiritual. Então, a maioria que nem está coligada com o reino espiritual, literalmente não está cumprindo a sua parte. À medida que você vai se conectando com os níveis internos de consciência, com a energia espiritual, é aí que você começa a funcionar realmente como humanidade. Porque aí você começa a servir de canal para introduzir no reino animal, que é o reino que vem imediatamente antes do reino humano, você começa então a introduzir nesse reino animal a energia espiritual. Aí então nós estamos cumprindo realmente a nossa parte. Esta humanidade é considerada uma humanidade adormecida, literalmente adormecida. As coisas estão acontecendo em um nível de grande necessidade, de muita clareza, e a humanidade está literalmente dormindo diante daquilo que ela está diante de si. Então esta humanidade é doente e adormecida. Aqueles que despertam e aqueles que se dispõem a viverem dentro de um plano evolutivo têm diante de si e dentro de si uma grande tarefa. E é essa tarefa que, cumprida, os vai erguendo. Os vai erguendo deste nível de sonolência e deste nível de ignorância. É essa importante decisão, esta importante opção é que vai nos erguendo desta média comum humana, que é semi-animal. Então, é muito importante, principalmente nesses momentos em que muitas coisas estão sendo decididas no planeta, em muitos níveis de consciência do planeta, muitas coisas estão se decidindo, muito importante as opções que nós fazemos, as opções internas que nós fazemos. Não temos que confundir isto com o estado dos nossos corpos, porque os nossos corpos são pobres corpos animais, sifilíticos, entende? Tuberculosos, cancerosos, que cada um de nós tem um pouco destas coisas. Isso são coisas planetárias. Então, os nossos pobres corpos ou são muito sifilíticos, ou muito cancerosos, ou muito tuberculosos, não? Ou muito desvitalizados. Cada um tem um corpo em um grau nessas condições. E nós não temos que nos confundir com esta realidade. Nós temos que ter os nossos corpos não como se apresentam hoje. Nós temos que ter os nossos corpos como os templos aonde o nosso espírito, onde a nossa mônada está conectada. Então, isto que nós apresentamos como corpo, isto tem que se tornar realmente, não, o receptáculo, o vaso onde esta energia espiritual, esta força evolutiva está contida, onde isso está contido. Nos nossos átomos permanentes, isso está lá, muito vivo. E nós precisamos, então, ter um trabalho de busca, de conexão com este nosso lado mais evolutivo. E isto pode despertar, e aí, então, a nossa vida externa, inclusive, começa a mudar de ritmo, começa a mudar de fisionomia. Então, esses são os momentos que nós vivemos. Aquilo que não for acompanhar este movimento, isto vai ser coberto pelas águas, ou vai ser absorvido pela terra, e vai voltar ao estágio inicial, para começar tudo de novo. Ninguém vai morrer. Vai recomeçar dentro de uma escala evolutiva. Isto acontece, a gente queira ou não queira. Mesmo aquele que quer morrer, não vai conseguir morrer. Mesmo aquele que não quiser nada, não vai conseguir ficar assim. De forma que isso está, não digamos, predestinado. Isto é um modelo para esta humanidade. E isto vai acontecer, seja neste planeta, seja em um outro, seja em qualquer ponto do cosmos, em qualquer ponto do universo. Agora, como esse sistema solar já tem a inteligência desenvolvida, nós com a nossa inteligência podemos nos dar conta de que não é o caso de nós retornarmos para as origens e começarmos tudo de novo. Porque todos esses bilhões de anos de evolução para recomeçar, isto realmente é falta de inteligência. Há cérebros que são sifilíticos. Então, no cérebro, isto não resolve. Mas no interno do indivíduo está resolvido. Então, olha, não se confundam com seus corpos, Não se confundam com seus cérebros, que têm uma secreção doentia. Não se confundam com seu sangue. Não se confundam com essas coisas. Vocês são outra coisa. Vocês são uma essência que não depende de nada disto que estão aparentando, disto que estão manifestando. É nesse plano que nós temos que trabalhar. Senão, em vez de um centro espiritual, nós vamos ser um centro comunitário. Se é isto que vocês vieram fazer na vida, então podemos estar tranquilos. Mas me parece que não é isto que o espírito de vocês e que a alma de vocês resolveu lá nos núcleos mais profundos.